Para dar início à cerimônia, o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, fará breve apresentação sobre a otimização dos contratos de rodovias.
Bom dia, presidente Lula. Bom dia, colegas ministros que compõem essa mesa, ministro Rui Costa, governador Jerônimo Rodrigues, da Bahia, presidente Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ministro Padilha, secretário de Relações Institucionais. Queria saudar também a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, e saudar aqui também a presença do Marco Aurélio, que é presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, presidente Lula. Neste ato, nós convidamos aqui, presidente, as empresas concessionárias em rodovias do Brasil, servidores do Ministério dos Transportes, servidores do Tribunal de Contas da União, e as pessoas interessadas no fortalecimento do investimento no país. Primeiro, presidente, eu queria dizer que fiquei muito impressionado com a agenda que o senhor cumpriu aí ao longo desses últimos dias. Meus parabéns pela dedicação e pela capacidade de construir consensos no sentido de ajudar o mundo a discutir cada vez com mais profundidade a agenda necessária para o avanço da humanidade. Aliás, o mundo cada vez mais vê a capacidade que o senhor tem de liderar o pensamento médio. É exatamente o que o senhor faz aqui também no Brasil. O senhor é, no Brasil, a maior liderança política capaz de liderar um centro democrático que permite trazer avanços institucionais a esse país. Por que eu estou colocando isso, presidente? Porque essa solução, a solução da otimização dos contratos rodoviários que vinham em desequilíbrio, que vinham estressados, ela não é uma solução do Ministério dos Transportes apenas, uma solução da Casa Civil, né? Ela é um somatório de trabalhos que, do ponto de vista técnico, tem competência, mas, sobretudo, o retorno do senhor à presidência da República, pelo fortalecimento da democracia, trouxe a força institucional necessária para a gente resolver problemas de grande monta, como esse aqui, que afetavam tanto a infraestrutura nacional. E, aqui na pessoa do presidente Bruno Dantas, eu agradeço o trabalho construtivo que o Tribunal de Contas da União tem feito para que a gente encontre soluções novas para problemas velhos. Eu queria, presidente, mostrar muito rapidamente, acho que vai aparecer aqui para quem está participando da reunião, e vai aparecer um mapa aí na frente. Pode passar a segunda página, quem estiver cuidando aí da... Aí, presidente, nesse mapa que está aí à frente do senhor, o senhor pode ver todas as rodovias que estão tendo os contratos otimizados agora. A gente observa que essas rodovias estão exatamente na região economicamente mais pujante do país. E elas estavam com obras paralisadas, com baixo investimento, ou seja, atrasando o desenvolvimento do país. E com essa solução, em 14 contratos apenas, nós vamos destravar 110 bilhões de reais de investimento, o que certamente vai colaborar para o desenvolvimento do país. Se essas rodovias, para fazer uma analogia aqui, elas estivessem colocadas no sistema circulatório de um ser humano, certamente a aorta, que é a principal artéria do corpo humano, estaria ali colocada, presidente. E se o sistema circulatório, ali ao lado do coração, não tem um bom funcionamento da aorta, certamente o sangue tem dificuldade de chegar em todas as outras partes do corpo. Então, aí, a gente tem investimentos na região econômica que precisa cada vez mais fortalecer os investimentos no país. Próxima página, por favor. Nós editamos uma portaria, trabalhamos conjuntamente. Queria passar a próxima página. Próxima página, por favor. Construímos um trabalho técnico ouvindo todos os agentes do mercado. E essa solução, ela é uma solução que é boa para todo mundo, porque ela é uma solução que leva em consideração o consensualismo, o entendimento entre as companhias que estão ali com a responsabilidade de fazer o investimento e o poder público acompanhado de perto pelo TCU. Isso é muito interessante, presidente. Deixa eu contar para o senhor o que significa isso. Otimizar o contrato é corrigir todos os parâmetros do contrato para que ele volte a performar. A gente discute o prazo, a gente discute a tarifa, a gente discute as obras. E depois que a gente chega a um entendimento com a companhia que está naquela região fazendo o investimento, a gente pega esses novos parâmetros, ministro Rui Costa, e leva a Bolsa de Valores para fazer um novo leilão e observar se tem alguém que tem condição de oferecer ainda mais vantajosidade para o cidadão e para o avanço da infraestrutura nacional. Isso dá transparência, garante a seleção das companhias que têm as melhores condições para fazer os investimentos e, como diz ali na tabela, é bom para todo mundo. Próxima página, por favor. 110 bilhões de reais de investimento, com capacidade de gerar até 1 milhão e 600 mil postos de trabalho, presidente, entre empregos diretos, entre empregos indiretos e empregos também estimulados pelo efeito renda. Quando se duplica uma rodovia, reduz o custo, o custo logístico para fazer com que as mercadorias se desloquem pelo país. Isso certamente gera um efeito renda que garante a geração de outros empregos. Próximo, por favor. Essa é uma tabela muito relevante, são a tabela dos 14 contratos que fizeram adesão ao novo programa de otimização que o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, está conduzindo junto com o acompanhamento do Tribunal de Contas da União. Eles estão aí, presidente. Ó, a Eco 101, no Espírito Santo, é a primeira ali. Do ano 1 ao ano 3, e o ano 1 é esse, nós vamos investir lá 1 bilhão 870 milhões. E no total, com a otimização do contrato, 7 bilhões de reais. As obras lá na Eco 101, no Espírito Santo, sofreram muitos atrasos e agora elas vão voltar a andar com qualidade. Essa otimização já foi aprovada pelo TCU. Para que o senhor tenha uma visão espacial, a 101 é duplicada em São Paulo, é duplicada no Rio de Janeiro, mas quando chega no Espírito Santo, governador, antes de acessar a Bahia, ela volta a ser pista simples. Outro dia nós estivemos lá na cidade de Serra, presidente, inaugurando o contorno do Mestre Álvaro, o senhor se lembra, né? Uma obra muito importante para a cidade de Serra. Aquele contorno, ele é um contorno na BR-101, garantindo mais fluidez para tirar o trânsito da cidade de Serra. Com essa providência, nós vamos investir 7 bilhões naquele contrato. A MS Via também já está com o contrato aprovado pelo plenário do TCU, vai fazer um investimento de 9 bilhões e 640 milhões com 2 bilhões e 150 milhões do ano 1 ao ano 3. Então nós teremos na Fluminense, na Via Bahia, que o governador Jerônimo sabe bem o que significa a falta de investimentos na Via Bahia. A Via Bahia, presidente, foi durante muito tempo a concessionária com o pior desempenho em qualidade de pavimento do país. Ou seja, era uma rodovia concedida à iniciativa privada que tinha o pavimento pior do que outras rodovias administradas mesmo pelo setor público. Com isso, o senhor está dando uma solução. O ministro Rui Costa me cobrou durante muito tempo essa solução lá da Via Bahia, porque como governador, ele cobrou muito do governo federal anteriormente, Jerônimo. E agora ele não pode mais cobrar o governo federal, ele tem que resolver essa situação. E nós estamos resolvendo com a participação do TCU esse caso e nós vamos também otimizar aí a Via Bahia, que talvez signifique até a saída da concessionária, né? A partir da revisão do contrato. Temos rodovias importantes no Brasil, como Fernão Dias, que vai receber 15 bilhões de reais de investimento em São Paulo. Regis Bittencourt, também ali entre São Paulo e Minas Gerais, 8,8 bilhões e 630 milhões. Para o senhor ver, presidente. Hã? É São Paulo, Paraná. São Paulo, Paraná, presidente. 8 bilhões e 630 milhões. Nós vamos investir só nessa rodovia quase a metade daquilo que a gente tem em orçamento público. A Via Brasil, lá no Brasil Central, Litoral Sul, Planalto Sul, Transbrasiliana, também é uma rodovia muito importante do estado de São Paulo, vai receber 3 bilhões 830 milhões de reais. A Concebra, que é uma ligação do Centro-Oeste com o Sudeste brasileiro. Temos a Ecosul, também elencada, a Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro, e também a Concer. São as 14 que solicitaram adesão, que ainda precisarão, todas elas, ser aprovadas pelo plenário do TCU. Nós já temos lá no Tribunal de Contas da União 3 aprovadas, presidente, e 4 em análise. A próxima página, ela também dá uma visão muito interessante, porque ela distribui por estados os investimentos que podem ser realizados. Então, a Bahia, que tem um volume de concessão grande, pode atingir um investimento de até 17 bilhões de reais. Para o senhor compreender, presidente Lula, o que significa 17 bilhões de reais de investimento num conjunto de rodovias, Marcos Cavalcante, o presidente Lula multiplicou o investimento público na Bahia com relação ao governo anterior por 5. O governo anterior aplicava menos de 400 milhões de reais por ano na malha rodoviária baiana. Nós estamos aplicando perto de 2 bilhões, governador Jerônimo. De 400 para 2 bilhões, isso é 5 vezes mais recurso. Agora veja o que significa o investimento por concessão. Significa quase 18 bilhões de reais de investimentos adicionais que, se a Via Bahia sair, Rui, serão provenientes de uma nova licitação que nós vamos levar adiante proximamente. No Espírito Santo, 7 bilhões de reais de investimento. Em Goiás, 3 bilhões e 820 milhões. Em Minas Gerais, presidente, as otimizações, isso é um dado muito relevante, as otimizações contratuais, essas, estão aqui os representantes das concessionárias, os especialistas do setor, mais os 4 leilões que o senhor fez esse ano, vão aplicar no estado de Minas Gerais, nos próximos 10 anos, 60 bilhões de reais na malha rodoviária do estado. Vai ser, presidente Lula, a maior transformação da malha rodoviária da história de Minas Gerais, que é um estado super carente, porque viveu falta de investimentos durante muito tempo. Aliás, durante muito tempo, o cidadão saiu de São Paulo e percebia que tinha entrado em Minas Gerais quando começava a sentir buraco na estrada. Esse cenário vai mudar, presidente, com esse volume de investimentos. Para falar para Minas também, Rui, Minas Gerais, o governo anterior aplicava cerca de 300 milhões de reais apenas na malha própria por ano. O presidente Lula está aplicando 1 bilhão e 200 milhões com investimentos públicos, 4 vezes mais. Está ali o deputado Odaí, que é mineiro, ontem à noite nós conversamos com o Pimentel, que foi governador de Minas, e já percebe, presidente, a melhoria da qualidade da malha, mas sente também o que significará esses novos leilões, Odaí. Porque veja, multiplicamos por 4 os recursos públicos, mas subimos de 300 milhões para 1 bilhão e 200. Só que aqui, o somatório das otimizações mais os novos leilões vão garantir para Minas Gerais 60 bilhões de reais em investimentos. Na BR-381, que é conhecida como a Rodovia da Morte, presidente, na BR-262, que liga Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro, na BR-040, que liga Juiz de Fora a BH e liga BH a Brasília, elas, mais as otimizações, vão garantir 60 bilhões de reais de investimento para o estado de Minas Gerais, com o maior volume de investimento rodoviário que o estado já viu. No Mato Grosso do Sul, 9 bilhões e 600 milhões de reais. No Rio de Janeiro, presidente, 9 bilhões e 420 milhões. O senhor está tocando os maiores investimentos que o Rio de Janeiro e que São Paulo já viram também em rodovias, porque as obras da Dutra estão andando aceleradamente. Obras na Serra das Araras, obras em Guarulhos, em toda aquela região da 116. E com essa otimização de contrato, adicionalmente, serão mais quase 10 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. Santa Catarina, podemos chegar, Rui, até 12 bilhões. E em São Paulo, como falei, um total de mais 20 bilhões de reais a mais em investimentos no estado. Quais são as vantagens, presidente, da otimização? Rapidamente. As vantagens são a atualização dos contratos, a nova política pública de concessões, renúncia aos alegados desequilíbrios do passado não reconhecidos pela NTT. Todas as companhias que aqui estão, presidente, e que moveram qualquer expediente administrativo ou na justiça, nos novos contratos, vão ter que retirar todos os expedientes que paralisavam obras e que eram reconhecidos ou não pela NTT, renúncia dos processos judiciais e administrativos, como disse, definição prévia do valor de indenização do ativo intangível não amortizado. Isso é uma questão técnica para permitir que essa indenização seja levada a leilão com clareza, priorização de execução nos primeiros 3 anos de todas as obras licenciadas e com projetos ou em estágio avançado de análise dos respectivos órgãos, e a tarifa inicial, ela tem que ser praticada sempre a menor do que as tarifas médias dos estudos em desenvolvimento. Isso também é muito importante, presidente, porque o governo federal licita concessão com a metade do custo dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, por exemplo. São Paulo licita concessão com tarifa, governador Jerônimo, entre R$16 e R$18 reais para cada 100 quilômetros de rodovia, enquanto nós, presidente, licitamos entre R$9 e R$11 reais. Ou seja, a gente tem as rodovias mais importantes e que pagam tarifa muito menor, e o setor produtivo defende que seja assim para que a gente tenha um volume de investimentos cada vez maior no Brasil. E a necessidade de financiamento, presidente, e ou aportes para fazer esses investimentos, elas têm que ser demonstradas previamente. Por quê? E por isso está aqui a Luciana, do BNDES, que tem colaborado, e outras instituições financeiras. O senhor já modernizou muito. Nós emitimos recentemente as maiores debêntures de infraestrutura da história do Brasil, 10 bilhões de reais. O senhor se lembra, nós fomos lá em São Paulo naquele dia, emitimos uma debênture para a CCR. E toda essa otimização, presidente Lula, a empresa, para conseguir que o TCU aprove e que o Ministério dos Transportes top fazer um acordo, ela tem que demonstrar que ela tem capacidade de endividamento para fazer aquele investimento. Então, ninguém vai levar contrato novo sem depois ter condição de fazer o investimento. Isso olhado pelo BNDES e por outras instituições financeiras. Então, no final, presidente, me aproximando do final, queria mostrar aí a próxima página. Aí nós temos dividido isso por contrato. Só em duplicação de rodovias serão 1.566 quilômetros de duplicação de rodovias e multivias, porque tem algumas que já são duplicadas, que vão aumentar mais, nesses contratos existentes. Nós teremos mais quase 1.000 quilômetros de terceiras faixas, é a próxima página, por favor, em todos os contratos. E nós teremos um sem fim, presidente, sem fim mesmo, de obras de arte, duplicação de pontes, construção de acessos. Deixa eu só dar um exemplo, senhor. A BR-381... não aquele trecho de BH, governador Valadares, mas o trecho de São Paulo, ministro Padilha, de São Paulo até Belo Horizonte, BR-381, ela é uma dessas que está sendo otimizada. Aquela rodovia, ela não tem mais investimento a fazer, presidente Lula. Veja as duas capitais que ela liga, São Paulo a Belo Horizonte. Olha o nível de importância. Os investimentos já foram realizados. O contrato ainda tem 10 anos em andamento, ou seja, a empresa ficaria aproximadamente mais 10 anos sem realizar qualquer obra nova. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo o prazo contratual e incluindo obras que precisam ser feitas lá agora, senão a gente teria que ficar com essa rodovia até 2034, esperando para fazer um trevo de acesso a uma cidade, duplicar um trecho urbano, iluminar um trecho urbano que está há anos sem investimentos. Então essa providência, ela é uma providência ao mesmo tempo inovadora, que garante a retomada de obras que antes estavam paralisadas, que garante uma solução por meio do consensualismo ao que o país, ministro Rui Costa e ministro Padilha, o senhor que tem a responsabilidade de aprovar a medida provisória, e que nunca é uma tarefa fácil, né? Só que muitas vezes, presidente, se aprova uma medida provisória, bota aqui o ministro Padilha para trabalhar, correr, vai lá no Congresso, volta, aprova, mas ela não funciona na prática para dar solução a esse problema. O Brasil já aprovou uma medida provisória em 2017, que levou o nome de lei de relicitações, que não conseguiu dar solução a esses problemas. De 17 até agora, anos a fio, essas obras continuaram paradas. Por quê? O governo federal fez a medida provisória, mandou para o Congresso modificou, o governo depois sancionou com alguns vetos, mas o produto do processo legislativo não deu segurança ao mercado para financiar, para garantir o investimento. E o que, que aconteceu, presidente? As obras continuaram paradas. Aqui, a solução é pelo consensualismo, em acordo. É uma solução moderna, que evita o litígio, que dá segurança ao parceiro privado e dá uma garantia ao poder público que vai fortalecer os investimentos. Eu finalizo, presidente, dizendo que lá no Ministério dos Transportes, a gente divide o nosso trabalho em três frentes. Três, apenas. Porque trabalho com muita frente termina sendo cuidando de nenhuma, na minha visão. Três frentes. A primeira é o fortalecimento do investimento público. O senhor garantiu isso por meio, primeiro, da PEC da transição e depois do arcabouço fiscal. Isso fez com que o governo do presidente Lula, em 2 anos, já tenha feito o mesmo investimento que o governo anterior fez em 4. Ou seja, estamos andando com o dobro da velocidade. Nos novos leilões, presidente, que é a segunda vertente, novos leilões, o governo anterior fez 6 leilões de concessão rodoviária em 4 anos, uma média de 1,5 por ano. Ninguém melhor do que esse público aqui presente para aferir esses dados, e aquele ali da ponta dessa fila, que é o Marco Aurélio, presidente, que é o maior conhecedor de concessões rodoviárias, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Concessão. Fizeram 6. O senhor, em 2 anos, vai fazer 12. Em 2 anos. Ou seja, o senhor está andando a uma velocidade 4 vezes maior do que o governo anterior. Então, a gente tem mais investimento público e mais novos leilões sendo feitos. Mas, além disso, essa otimização aqui, presidente, ela significa para o país aquelas obras paradas que estavam varridas para baixo do tapete durante muito tempo, sem solução. Obras como a subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, obras nos corredores logísticos mais relevantes do Brasil Central para o escoamento da produção do agro, como a BR-163, estavam há anos paralisadas e elas vão retornar a andar, as obras vão voltar a andar com os contratos voltando a performar. Então, essas três frentes, mais novos leilões, otimização dos contratos e mais investimentos públicos, presidente, vai garantir a esse ciclo que o senhor vai passar na presidência, que o senhor tem mais 2 anos, mas com o ritmo que o senhor vai, certamente vai renovar por mais 4, com certa facilidade, até a meu ver, por tudo que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos tempos, o senhor vai fazer o maior volume de investimentos que o senhor já fez, e pela primeira vez nós vamos ter esse ano mais investimentos privados em ferrovias e em rodovias do que investimentos públicos, fazendo uma conexão entre a realidade fiscal do Brasil e aquilo que a gente precisa fazer. Então, presidente, o senhor tem ainda essa semana para resolver a agenda fiscal do Brasil. E eu queria falar em meu nome, dizer que o Ministério dos Transportes apoia integralmente a agenda econômica do Brasil, e queria falar em nome do MDB, porque recentemente eu conversei com o presidente Baleia Rossi, conversei com o líder do MDB na Câmara, Reginaldo Bulhões, e conversei com o líder no Senado, Eduardo Braga, e talvez caiba ao MDB, em uma das duas casas, cuidar da agenda econômica do país para o segundo biênio. Está sendo costurado esse entendimento. Depois eu converso com o senhor um pouquinho sobre isso. E o partido apoia integralmente a decisão que o senhor vai tomar para que a gente possa garantir dólar a uma cotação melhor, juro caindo, para que essa agenda possa atrair cada vez mais investimento para o Brasil, que é o que o povo brasileiro espera de nós. Meus parabéns, presidente. Muito obrigado pela oportunidade de conduzir essa agenda.
Neste momento, pronuncia-se o ministro de Estado da Casa Civil, Rui Costa.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente.
Bom dia.
Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, saudar o nosso presidente Lula e comemorar junto com ele essa semana extraordinária em que o mundo presenciou, depois de muitas décadas, a maior reunião, como o presidente dizia hoje pela manhã, conjunta no mesmo salão de tantos chefes de estados que compareceram ao Brasil, e definitivamente o Brasil voltou ao cenário internacional, voltou com letra maiúscula, pregando a paz, pregando a inclusão social e uma aliança global contra a fome. O presidente Lula está de parabéns e, com certeza, o povo brasileiro, ao ver as imagens, tantos países representados nesse mundo conflituoso, de pouca interlocução e pouco diálogo, com certeza o povo brasileiro está orgulhoso da imagem reconstruída do nosso país no cenário internacional. Saudar o baiano Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e já eu falo um pouco mais dele. Saudar o nosso médico cardiologista, ministro Renan Filho, que deu uma aula aqui de cardiologia para todos nós. Saudar aqui o Jorge Messias, da Advocacia da União, e em seu nome quero cumprimentar, o Jorge não está aqui, mas cumprimentar todos os advogados da União que também tiveram e terão um papel decisivo na manutenção desse instrumento extraordinário criado pelo Tribunal de Contas da União. Saudar o ministro Alexandre Padilha, saudar o governador Jerônimo Rodrigues, governador do Estado da Bahia, Marco Aurélio, presidente da Associação de Concessionárias, a Luciana Costa, diretora de Infraestrutura e Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, que nos ajuda muito no financiamento aí para investimentos no Brasil. Presidente, primeiro que eu quero, para todos que estão presentes, quem nos assiste aí pela internet e vão ler essa matéria pela imprensa, esse instrumento não é restrito a concessões de rodovias. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que ressaltar. Parabenizar o ministro Renan pela ideia de fazer esse ato, mas é importante que quem sai daqui e quem está nos assistindo, esse instrumento serve para todas as concessões. De portos, de aeroportos, todas as concessões podem se utilizar desta ferramenta. Esse é o primeiro aspecto que eu quero ressaltar. E, ao ressaltá-lo, parabenizar a gestão e a iniciativa do presidente Bruno Dantas. De fato, nós conversávamos ali no final de 2022, quando ele me falava dessa ideia, e eu dizia a ele que é urgente acabar com a síndrome da caneta, porque se pregou durante muito tempo nesse país, numa aliança daqueles que não queriam deixar fazer, com muitos veículos de imprensa, inclusive, a penalização a priori de qualquer servidor público que assinasse ou tomasse qualquer decisão. Diferente do que está na Constituição, que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, a cultura predominante durante alguns anos no Brasil é todo servidor público é culpado até ele consiga provar o contrário. E nesse ambiente predomina, eu não conhecia a teoria do fracasso, ninguém assina nada. Ninguém quer rever nada, ninguém quer assinar contrato nenhum, e a pessoa diz, ó, o presidente é passageiro, o governador é passageiro, o prefeito é passageiro, eu sou concursado, eu é que não quero meu CPF nessa confusão. Deixa como está para ver como é que fica. E o país ia parando. Porque a lógica não resolveu o problema da população. A lógica era condenar alguém para aparecer na mídia que o tribunal estava sendo eficiente, que o órgão fiscalizar, que o Ministério Público era eficiente, e ser eficiente significa condenar todo mundo. Ou botar manchetes dos jornais. E por isso, não só esse instrumento que nós estamos aqui comemorando, mas eu acho que a mentalidade e a concepção do tribunal e dos outros tribunais vão se espelhando nessa iniciativa e vai mudando o cenário. E aqui eu quero registrar que vários tribunais do país, estaduais, já começam a seguir a mesma lógica de o que interessa é resolver o problema do cidadão brasileiro. E, portanto, aqui no estado da Bahia também foi adotado e está se tomando a solução de um projeto extraordinário que é a Ponte Salvador Itaparica, usando a mesma lógica de reabilitar um contrato que, em função da pandemia, estava completamente desestruturado. Então, saudar a gestão do ministro Bruno, que está aí comemorando os últimos dias, e agora ele vai saindo da presidência, ter mais, um pouquinho mais de tempo para cuidar do seu filhote, dar carinho e cuidar do seu filho. Mas eu quero só destacar, e é importante, que, seguindo os conselhos e a orientação do cardiologista Renan Filho, esse é um instrumento cirúrgico. E como um instrumento cirúrgico, tem que ser utilizado de forma precisa e restrita. Para que ele serve? Ele não pode ser vulgarizado. Ele não pode substituir o papel da gestão do Ministério, seja dos transportes, dos portos ou qualquer outro ministério. Ele não pode substituir o papel da agência nas funções regulatórias ou de revisão do contrato. Ele foi criado de forma inteligente, correta, para resolver problemas de contrato que já superaram todas as outras etapas de mediações. Não se pode conceber, e por isso nós solicitamos para retirar alguns pedidos que lá estavam, que a porta de entrada seja essa comissão de conciliação. Tem todo um percurso administrativo que vai ser analisado pelo Ministério, regulatório que vai ser avaliado pela agência, dentro dos parâmetros existentes contratuais para se rever cláusulas contratuais. Então, esse é um instrumento para resolver contratos crônicos ou para, eventualmente, chegar à conclusão, que é o caso da Via Bahia, que está ali listado, e que o tribunal ainda vai apreciar na sua sessão plena, de, eventualmente, a empresa sair do contrato e haver uma nova licitação para o contrato, já que, mesmo com as sugestões ou alternativas colocadas, não se chegou a um entendimento comum entre o concessionário e o Estado. O Estado aqui representado pelo Executivo, pelo Tribunal. E chega-se, então, à conclusão que, ó, então, retira-se a concessionária de comum acordo e se licita novos parâmetros no mercado para novas concessionárias que queiram operar. Mas o mais importante não é, e o foco, e eu quero deixar claro isso, manter a concessionária no contrato. O foco é resolver o problema da população. Que aí, como disse o ministro Bruno, eu expresso aqui o sentimento de revolta dos baianos que, há uma década, um pouco mais de uma década, paga a tarifa para ter péssimos serviços e pouquíssimos investimentos. E aquilo não podia perdurar mais anos. Se nada fosse feito, presidente, nós concluiríamos o mandato do senhor com isso em aberto. E nós não teríamos como explicar à população que continua pagando tarifa e não tem um serviço correspondente adequado. Essa comissão permite apresentar uma solução, que não é a renovação do contrato, mas é a saída da empresa para que em 2025, Renan, com toda a sua competência e agilidade, possa fazer uma nova licitação, ter um novo contrato e o povo possa pagar uma tarifa justa e ter o serviço e os investimentos para essa tarifa. Então, eu quero parabenizar aqui o ministro Bruno, dizer que você sai da presidência, mas continua no nosso coração e contamos com a sua presença ativa no Tribunal de Contas para nos ajudar a colocar no centro das resoluções o cidadão brasileiro que nos interessa. Parabéns, Renan, parabéns, Bruno, que Deus nos abençoe. Obrigado.